Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, é o dia em que abdicou o último imperador da China, Xian Tong, pondo fim a 267 anos de dinastia Manchu e 2000 anos de governação imperial. Foi em 1912, hoje lá fora, 10 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Jaime Faria, a técnica é de John Dryden. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Forças israelitas libertam dois reféns em Rafah. A Rússia bombardeia a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Um órgão da ONU considera de arbitrária a detenção do empresário Carlos São Vicente. Porta-voz do MPLA e chefe da bancada parlamentar do partido foram afastados. A pergunta que todos fazem é, porquê?
E Falcão, e Brigitte de Fontes Pereira, e outros nomes que ainda se mantêm na direção do partido e que não foram afastados, estariam a ser monitorados pelo gabinete técnico do MPLA.
Departamentos do governo violam as leis, não apresentando os seus gastos.
Aqui é o Estado que deveria ser o exemplo primário para ter moral de obrigar que todos sigam a mesma prática.
A Presidência da República e a Assembleia Nacional são os dois órgãos de soberania máximos e não prestarem contas é um mau exemplo, não é?
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Forças israelitas libertaram dois reféns na cidade de Rafah numa operação acompanhada por bombardeamentos em que 67 palestinianos foram mortos. Autoridades militares israelitas disseram que uma unidade especial da polícia de agentes dos serviços secretos internos libertaram os reféns Fernando Marman, de 60 anos, e Luiz Ari, de 70 anos de idade, que possuem também nacionalidade argentina. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu saudou a libertação dos reféns e rejeitou protestos internacionais sobre seus planos para um ataque terrestre à cidade de Gaza, onde, segundo disse anteriormente, quatro batalhões do Hamas estão estacionados. Um porta-voz militar disse que os reféns estavam aprisionados no segundo andar de um edifício que foi atacado e onde se registraram intensos combates. Fontes palestinianas disseram que nos bombardeamentos aéreos foi destruída uma mesquita e várias casas. Uma estação de televisão árabe citou, entretanto, um porta-voz do Hamas como tendo dito que qualquer ataque a Rafah irá destruir negociações para a libertação das dezenas de reféns em sua posse. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha programado para hoje um encontro com o rei Abdullah da Jordânia, que tem advogado um cessar-fogo em Gaza. Biden falou com o primeiro-ministro israelita pelo telefone ontem e a Casa Branca disse que nas conversações que o presidente tinha sublinhado que qualquer operação em Rafah não deve ser levada a cabo sem um plano credível capaz de execução para garantir a segurança e apoio para os mais de 1 milhão de pessoas que ali estão. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a guerra em Gaza será o principal tópico das conversações que vai manter amanhã com seu homólogo do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. O navio grego foi hoje alvo de um ataque com mísseis quando atravessava o estreito de Bala Mandeb, no Mar Vermelho. Uma agência de segurança disse que a tripulação do navio está em segurança e o navio seguiu para um porto seguro. O navio foi alvo de 2 ataques no espaço de 20 minutos e foi danificado do seu lado direito. Militares na Ucrânia disseram que a Rússia usou 17 drones e um número não especificado de mísseis para atacar diversos alvos em várias regiões do país durante a noite. não há notícias de vítimas. Os ucranianos dizem que 14 drones de fabrico iraniano e um míssil foram abatidos. Entretanto, o ministro ucraniano afirmou que o país vai este ano produzir milhares de mísseis de longo alcance para atacar alvos da Rússia. Esses drones terão um alcance de até 1.500 metros, disse a mesma fonte. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque a uma base militar na capital da Somália, em que foram mortos 4 soldados dos Emirados Árabes Unidos e um oficial do Bahrein. Desconhecem-se os pormenores do ataque que ocorreu ontem. O presidente somal, Hassan Sheikh Mohamud, enviou condolências àqueles dois países. Os Emirados disseram que um coronel, 2 outros oficiais e um cabo foram mortos. O Bahrein identificou seu oficial morto como sendo o major. Todos encontravam-se na Somália como parte de uma missão de treinos das forças somalis. Nos Camarões, uma pessoa morreu e dezenas de outras, incluindo crianças, ficaram feridas numa explosão na zona anglófona do país, onde operam rebeldes separatistas. A explosão ocorreu durante uma cerimônia para assinalar o Dia da Juventude na cidade de Cambi. A ONU diz que desde que a violência separatista começou em 2016, mais de 6 mil pessoas já foram mortas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um grupo de trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos concluiu que a detenção do empresário angolano Carlos São Vicente foi arbitrária e é uma violação dos direitos a um julgamento justo. De novo, o Sérgio Nhambi.
A conclusão do grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias foi dada a conhecer pela Companhia de Advogados Europeia, que tem representado Carlos São Vicente e que tinha apresentado uma queixa junto dessa autoridade da Organização das Nações Unidas. A conclusão, num documento de 16 páginas, diz que se registrou uma violação no que diz respeito à sua detenção antes do julgamento e que as queixas apresentadas levantam preocupações sobre o julgamento de São Vicente que deveria ocorrer perante um tribunal imparcial e independente. O grupo considera que o direito à presunção de inocência foi violado e manifestou profunda preocupação pelo estado de saúde mental e física do empresário. Para além disso, diz o documento, foi demonstrado ter havido uma violação dos direitos de São Vicente ter tempo suficiente para apresentar a sua defesa, acrescentando que o governo deveria libertar Carlos São Vicente e reconhecer o seu direito à compensação. O grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos pede também uma investigação sobre as circunstâncias que levaram à arbitrária detenção do empresário. Em reação, os advogados François Murray e Jessica Fennell saudaram o que chamaram de decisão corajosa do grupo de trabalho, acrescentando que a decisão representa um ponto de viragem no caso. O documento, disseram os advogados, significa que todas as decisões tomadas pelas autoridades angolanas são ilegais e passíveis de serem declaradas sem validade. Não houve reação até agora por parte das autoridades angolanas.
Era o Sérgio Nhambi. Agora vamos falar de duas conhecidas figuras no Partido do Poder, o porta-voz Rui Falcão e o líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, que foram na semana passada afastados dos seus cargos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que analistas consideram que o afastamento de Rui Falcão e de Fontes Pereira, dos cargos que ocupavam, visam tirar do caminho figuras que serviram o ex-presidente José Eduardo dos Santos e que se opõem a um terceiro mandato presidencial de João Lourenço. Venâncio.
Em recentes declarações à Rádio LAC, Falcão disse haver milhares de militantes com perfil para serem presidentes do partido e assegurou que nunca foi discutida no partido a possibilidade de um terceiro mandato para o presidente João Lourenço.
Eu não acredito, por razões mil. Não? Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e àquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos que há uma série de handicaps que se põem no caminho de quem pode pensar assim. Vejo sim uma realidade distinta, uma necessidade de o próprio MPLA se organizar com a necessária antecipação para, neste processo e no quadro da coesão que existe, encontrar os sucessores. Eu espero que não seja só um, que hajam vários para nós podermos discutir e decidir quem será. Portanto, a Constituição da República é perene e mantém-se acima de qualquer outra lei ou estatuto de qualquer organização.
Para o antigo quadro sénior do MPLA, Pedro Capracato, o afastamento do Rui Falcão podia acontecer a qualquer momento e as suas recentes declarações podem apenas ter acelerado essa decisão.
É que o Falcão pertence à linha do Zé Eduardo dos Santos, a nível do partido. Logo, tarde ou cedo, seria afastado. Era uma questão de tempo.
O mesmo entendimento tem o jornalista Jorge Eurico, que admite que João Lourenço possa vir a afastar outros quadros do seu partido.
Falcão e Virgílio de Fontes Pereira e outros nomes que ainda se mantêm na direção do partido e que não foram afastados estariam a ser monitorados pelo gabinete técnico do MPLA em função de uma posição que tomavam que se assemelhava a uma espécie de quinta coluna, um grupo de pessoas que trabalhava no sentido de boicotar em certa medida o trabalho da direção do partido. Portanto, neste momento tudo indica que proximamente mais dois ou três nomes também poderão ter a mesma sorte. O presidente João Lourenço estará eventualmente interessado num terceiro mandato e convém arregimentar indústria para jovens que não têm uma trajetória digna de registro.
Para o analista Elídio Manuel, as críticas públicas de Rui Falcão à liderança de João Lourenço já indicavam seu afastamento do cargo, mas entende que a sua saída do Departamento de Informação não vai mudar a forma de o MPLA se comunicar com a sociedade e com seus próprios membros.
O que é facto, essas declarações, e como outras, como por exemplo o reconhecimento da fome e da penúria que o povo vai atravessando, naturalmente isso não caiu bem ao João Lourenço, um partido que não tolera a diversidade de opinião. E todos aqueles que se opõem ao presidente do MPLA, portanto, acabam por ser afastados. Foi o que aconteceu com o antigo secretário-geral do MPLA, Boa Vida Neto, em que se realizou um congresso só para afastá-lo. E agora, portanto, temos o caso de Rui Falcão, que acabou também por ser afastado por não alinhar na mesma forma.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vários organismos públicos têm falhado os prazos para a apresentação dos mapas orçamentais de suas despesas ao portal de compras públicas do Ministério das Finanças, o que deveriam fazer no âmbito da Lei de Contratação Pública. Entre os incumpridores, segundo o portal do Ministério da Finança, estão nada mais, nada menos, como a Presidência da República, a Assembleia Nacional e também o Ministério da Energia e Águas, entre outras. Manuel José.
De acordo com o número 1 do artigo 10, Decreto Presidencial 73/22, Regras de Execução do Orçamento Geral do Estado, várias são as instituições que falham o prazo para a entrega anual dos mapas das despesas feitas ao portal de compras públicas. Organismos como a ENDE, a TAG, a EPAL, só para citar estes, não apresentam a tempo os mapas orçamentais das contas efetuadas. O que surpreende é quando no portal do Ministério das Finanças aparecem organismos de soberania como a Presidência da República, a Assembleia Nacional e o Ministério da Energia e Águas, por exemplo, como incumpridores deste pressuposto legal. O que levará a estas grandes instituições a não cumprirem? Manuel Fernandes é economista e antigo deputado da Assembleia Nacional, entende que estes organismos não falham os prazos por incompetência técnica na feitura destes mapas, mas por estratégias destas instituições. Fernandes pensa que estas práticas ferem a transparência e dão um mau exemplo às demais.
E aqui é o Estado que deveria ser o exemplo primário para ter moral de obrigar que todos sigam a mesma prática. Lamentavelmente temos estado a ver que quem mais falha nisso é mesmo a Presidência da República. Há muitas despesas que são praticadas e que não estão divulgadas neste quesito. Estamos aqui mais perante uma estratégia de tentar esquivar um pouco o controle milimétrico por parte dos cidadãos sobre a utilização de recursos públicos por várias entidades públicas.
O professor de Economia Heitor Carvalho diz que, por serem entidades da soberania, deviam ser elas as primeiras a dar o exemplo.
A Presidência da República e a Assembleia Nacional são os dois órgãos de soberania máximos e não prestarem contas é um mau exemplo, não é? Deviam preocupar-se com isto, não é?
O professor universitário é de opinião que estas falhas na apresentação de contas a tempo podem pôr em causa a transparência e ao bom funcionamento da economia nacional.
A informação não foi dada, fere a transparência, mas fere a organização. Estamos a dizer, nós trabalhamos sem plano, sem organização. Quando as coisas são feitas sem plano e sem organização, o que é que acontece? Resultam mal. Se o Presidente e a Assembleia não cumprem com as regras da apresentação de contas, é um péssimo exemplo.
A Voz da América tentou contactar a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional, bem como a Presidência da República, mas não fomos bem-sucedidos. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. São neste momento 12 horas 16 minutos, estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique, vamos abordar a deterioração da situação em Cabo Delgado e mais. Vamos ter também duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e mais uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E se os ouvintes quiserem participar, quando for o África Agora na sexta-feira, é simples, podem enviar mensagens ou perguntas para os convidados e podem fazer através do número no WhatsApp. Eu vou repetir, mais um, 202-251-9466. A seca que se fez sentir no centro e sul de Angola provocou a fuga de milhares de pessoas para outras províncias e mesmo para o país vizinho, a Namíbia. A chuva voltou e as famílias começam a regressar. Com efeito, a província da Huila já começou a receber famílias de um total de 182 que se tinham refugiado na vizinha província do Cunene e outras tantas na vizinha República da Namíbia. Mas há quem avise que a crise poderá eventualmente continuar, como nos diz agora o Teodoro Albano.
A maioria destas famílias tinham partido no município dos Gambos, um dos mais fustigados pela seca e fome nos últimos 4 anos na região sul da província. Por causa da fome na zona, há quem viu-se obrigado a comprar comida com o dinheiro que recebeu do programa de transferências sociais Quenda. É o caso da senhora Cristina dos Santos.
O dinheiro do Quenda nos ajuda mesmo muito. Eu agradeci muito. O dinheiro do Quenda só compra mesmo maçango. Tem uma afetada aqui com a seca, a fome e tudo.
O administrador municipal dos Gambos, Francisco Barros Leonardo, disse que a prioridade está em providenciar condições para que estas famílias voltem a produzir para garantir a autossustentabilidade alimentar.
Tendo em conta as precipitações, ou as quedas pluviométricas que têm estado a acontecer ao nível do município, há condições da prática da agricultura. Vamos colocá-las nas suas zonas de origem, com algum apoio de sementes e de cestas básicas para poderem adaptar-se logo à sua chegada.
O padre da Missão Católica de Santo António, nos Gambos, Jacinto Pio Apuçanga, que denunciou na ocasião a fuga da população por causa da fome, mostra satisfeito com o regresso das famílias e o apoio providenciado pelas autoridades. O sacerdote alerta, no entanto, para o atraso que se assiste na concretização de um plano consistente que ajude as populações a fazerem agricultura com base nas alterações climáticas.
O não avanço, digo, em termos de adaptação climática, não está do lado das populações, está do lado do governo central, que ainda não compreende como fazer com a chamada agricultura de adaptação climática. Ainda não aconteceu. E então a agricultura de adaptação climática não é, tende a acontecer, não é? Tende a acontecer, e isto não se pode fazer com amadorismo. Então, temos adaptação climática, há mais probabilidade de acontecer estiagens do que acontecer chuvas abundantes como esta que temos este ano.
O governo angolano anunciou recentemente o encerramento do centro de acolhimento de Calueque, na província do Cunene, aberto em 2022 para albergar mais de 2 mil antigos refugiados na Namíbia. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, começamos, claro está, por assinalar a vitória da Costa do Marfim no Cana, na Taça das Nações Africanas de Futebol. Na final, ontem, bateu a Nigéria por 2-1. É a terceira vez que os marfinenses vencem esta competição e desta vez estiveram quase a ser eliminados na fase de grupos, onde ficaram em terceiro lugar e onde sofreram duas derrotas. Depois disso, foi a caminhada para a vitória. Costa do Marfim em festa, portanto, e a assinalar o golo marcado por Sebastian Haller aos 81 minutos, um golo especial, pois Haller, em 2022, tinha sido diagnosticado com um cancro, foi submetido a duas operações e tratamento de quimioterapia até janeiro do ano passado. Uma vitória, portanto, de Haller contra o cancro, uma vitória para a Costa do Marfim. Ontem, na conferência de imprensa, depois do jogo, o treinador da Nigéria, o português José Peseiro, disse que a Costa do Marfim tinha sido um vencedor justo. A sua equipa disse, esteve em dia, não. O que ele disse acontece muitas vezes na vida. É verdade, mas a assinalar que Peseiro ganhou o apoio dos jornalistas, que gostaram do seu modo de responder a questões em inglês quebrado, mas também no final pelo seu agradecimento aos jornalistas. Quero agradecer a todos os mídias, porque sem os mídias o futebol não é o mesmo. E os jornalistas gostaram.
Thank you very much for your moments, your questions. I would like to say thank you for the media, all the media, because without media the football is not the same. Okay? Thank you very much.
Jornalistas a aplaudirem José Peseiro, perdeu o jogo, ganhou o apoio da imprensa. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto está no campo do Aroca. Porto em terceiro lugar, a 7 pontos dos líderes, Benfica e Sporting. Não se pode atrasar. O Aroca está em 8º lugar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Um jogo difícil para uma equipa que já na primeira volta nos fez perder 2 pontos. Percebemos a evolução também desta equipa do Aroca. Está num bom momento e cabe-nos a nós ir a Aroca e trazer os 3 pontos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O treinador do Aroca é Daniel Sousa.
Nós estamos à procura de dar uma personalidade a esta equipa e é aquilo que temos mostrado em todos os campos. Obviamente que sabemos que temos alguns riscos, cometemos riscos e contra equipas que estão a lutar por outros objetivos, como é o Futebol Clube do Porto, esses riscos que nós corremos nós temos que estar bastante bem acautelados.
Era Daniel Sousa, treinador do Aroca, que hoje recebe o Porto para o Campeonato de Portugal. No fim de semana, Sporting beneficiou do empate do Benfica frente ao Vitória de Guimarães e deu que basada ao Braga 5-0. No final do jogo, um caso raro. Os dois treinadores concordaram na totalidade no que se passou. Ouçamos primeiro Ruben Amorim, treinador do Sporting.
A vitória é claramente justa, mas o resultado é muito pesado para aquilo que aconteceu no jogo.
E agora, Artur Jorge, treinador do Braga.
O resultado que traz justiça, porque o Sporting foi melhor equipa do que nós, mas também me parece que essa mesma justiça faz com que este resultado seja demasiado pesado para aquilo que nós fizemos.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Na classificação, Benfica e Sporting estão no topo com igual número de pontos. Sporting tem menos um jogo. Na vizinha Espanha, Real Madrid comanda à vontade, já ninguém o deve apanhar. Cilindrou, deu-se sova ao Girona 4-0. Barcelona empatou com o penúltimo, o Granada a 3 golos, com erros defensivos que quase foram cómicos. O ano passado, ao fim de 24 jogos no campeonato, o Barcelona tinha sofrido 8 golos. Este ano já sofreu 33. Está a 10 pontos do líder, o Real Madrid, e a 5 do segundo classificado, o Girona. Na Alemanha, o reinado do Bayern de Munique poderá estar a chegar ao fim. Bayern venceu os últimos 11 campeonatos alemães. É um recorde em toda a Europa. Mas este fim de semana ficou com uma dor de cabeça enorme dada pelos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que bateram o Bayern por 2-0. e têm agora 5 pontos de vantagem no topo da tabela. Ainda faltam, claro está, 13 jornadas. Em Inglaterra, os três primeiros ganharam. Liverpool em primeiro bateu o Burnley 3-1. Manchester City, atuais campeões, em segundo lugar, a 2 pontos do Liverpool, mas com menos um jogo, bateram o Everton por 2-0. O Arsenal em terceiro, com os mesmos pontos que o City, deu a cabazada à sova da jornada, uma surra monumental, 6-0 ao West Ham, e foi no campo do West Ham. O Estado moçambicano, através da sua polícia, as forças de intervenção rápida, são o principal instrumento de abuso e violação de direitos humanos. Com a nota dominante de, no último trimestre de 2023, a polícia ter protagonizado o homicídio de cidadãos moçambicanos e impedido a realização de manifestações, segundo indicam dois relatórios intitulados Situação dos Direitos Humanos no quarto trimestre de 2023 e Situação dos Direitos Humanos durante as eleições autárquicas de 2023. Os relatórios foram lançados pelo Centro de Democracia e Desenvolvimento. Alfredo Júnior, com os pormenores.
Os dois relatórios apontam casos como a morte de cidadãos pela polícia no bairro de Namicopo, província de Nampula, norte do país, durante manifestações da oposição contra os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro, com prova de desrespeito pelos direitos fundamentais, como um dos exemplos evidentes destas violações dos direitos humanos. Outro exemplo da deterioração da situação dos direitos humanos em Moçambique, apontado nos relatórios, é o assassinato em dezembro do jornalista João Chamus, na sua residência em Maputo. Yara Lamujo, advogada da área dos direitos humanos, que apresentou o relatório sobre a situação dos direitos humanos durante as eleições autárquicas de 2023, disse que o quarto trimestre foi palco de sucessivas violações dos direitos humanos.
Tivemos cerca de 10 detenções a nível nacional perpetrada pela polícia de forma arbitrária, que vamos falar, e também tivemos 2 mortes sonantes na praça. Depois temos o caso do assassinato do jornalista João Chamus.
A situação dos direitos humanos no quarto trimestre de 2023 foi outro tema dos relatórios apresentados em Maputo, e o ativista Arthur Malate apela às entidades judiciais a investigarem os casos denunciados publicamente.
Seja feita a identificação e julgamento, julgamentos exemplares, exemplarmente sancionados os agentes da polícia que impediram, violentaram fisicamente e mataram cidadãos moçambicanos durante as manifestações.
A PGR queremos garantir que estes sejam flexíveis na tramitação de processos para que ocorram de forma célere, mas também que sejam autores de processos crimes contra todos que violam os direitos humanos.
O diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, aponta a responsabilização criminal do Estado e os seus agentes, que são principais envolvidos nesta violação dos direitos humanos, como a solução prática para que estes casos não se repitam nas próximas eleições gerais que o país vai ver realizar em outubro deste ano. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, que contém mais detalhes destas acusações graves à polícia de Moçambique sobre violações de direitos humanos. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está aqui no estúdio com tudo a postos para isso. Vamos também falar da situação em Cabo Delgado, em Moçambique, e vamos ter outras reportagens de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América. Oh, 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 oh
Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América neste 12 de fevereiro de 2024. Na sonoplastia está connosco John Dryden. A realização é do Jaime Faria, sua mãe Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias iremos destacar, entre outros títulos, forças do Israel libertaram dois reféns em Rafah e a Rússia bombardeia a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos, de seguida as notícias do mundo com João Santa Rita.
Forças israelitas libertaram dois reféns na cidade de Rafah numa operação acompanhada de bombardeamentos em que 67 palestinianos foram mortos. As autoridades militares israelitas disseram que uma unidade especial da polícia e agentes dos serviços secretos internos libertaram os reféns Fernando Marman, de 60 anos de idade, e Luiz Hara, de 70 anos, que possuem também nacionalidade argentina. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu saudou a libertação dos reféns e rejeitou protestos internacionais sobre os seus planos para um ataque terrestre à cidade de Rafah, onde, segundo disse anteriormente, quatro batalhões do Hamas estão estacionados. Fontes palestinianas disseram que nos bombardeamentos aéreos foi destruída uma mesquita e várias casas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha programado para hoje um encontro com o rei Abdullah da Jordânia, que tem advogado um cessar-fogo em Gaza. Biden falou com o primeiro-ministro israelita pelo telefone ontem e a Casa Branca disse que nas conversações que o presidente Biden tinha sublinhado que qualquer operação em Rafah não deve ser levada a cabo sem um plano credível, capaz de execução para garantir a segurança e apoio para mais de 1 milhão de pessoas que ali estão. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a guerra em Gaza será o principal tópico das conversações que vai manter amanhã com o seu homólogo do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Um navio grego foi hoje alvo de um ataque com mísseis quando atravessava o estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. Uma agência de segurança disse que a tripulação do navio está em segurança e o navio seguiu viagem para um porto seguro. O navio foi alvo de dois ataques no espaço de 20 minutos e foi danificado do seu lado direito. Militares na Ucrânia disseram que a Rússia usou 17 drones e um número não especificado de mísseis para atacar diversos alvos em várias regiões do país durante a noite. Não há notícias de vítimas. Os ucranianos dizem que 14 dos drones de fábrica iraniano e um míssil foram abatidos. Entretanto, o ministro ucraniano afirmou que o país este ano vai produzir milhares de mísseis de longo alcance para atacar alvos na Rússia. Esses drones terão um alcance até 1000 quilómetros, disse a mesma fonte. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque a uma base militar na capital da Somália, em que foram mortos 4 soldados dos Emirados Árabes Unidos e um oficial do Bahrein. Desconhecem-se pormenores dos ataques que ocorreram ontem. Os Emirados disseram que um coronel, 2 outros oficiais e um cabo foram mortos. O Bahrein identificou o seu oficial morto como o major. Todos encontravam-se na Somália como parte de uma missão de treino das forças somalis. Nos Camarões, uma pessoa morreu e dezenas de outras, incluindo crianças, ficaram feridas numa explosão na zona anglófona do país, onde operam rebeldes separatistas. A explosão ocorreu durante uma operação para assinalar o Dia da Juventude na cidade de Kama. A ONU diz que desde que a violência separatista começou em 2016, mais de 6 mil pessoas já morreram.
Música. 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O Oscar Medeiros, aliás, São Tomé e Príncipe, o Oscar Medeiros fala com analistas e políticos que admitem que há centenas de armas de guerra nas mãos de civis e que o clima de medo tem se espalhado pelo país perante a tendência de realização da justiça pelas próprias mãos. De acordo com um antigo presidente da Assembleia Nacional, a maioria das armas de guerra que saíram dos quartéis está nas mãos de dirigentes político-partidários. É a reportagem de Oscar Medeiros.
O ex-presidente do Parlamento santomense, Arzimir dos Prazeres, explica que na sequência dos sucessivos golpes de Estado que aconteceram no país, houve despachos ou portarias que ordenaram a entrega de armas de guerra, além dos seguranças distribuídos a estas personalidades.
Eram armas de guerra do quartel. E muitos desses membros do governo, muitos dirigentes do passado, foram atribuídos para essas armas e creio que até agora as mantêm sob sua propriedade, sob sua tutela. Arrisco-me a dizer que sem exagero para aí, mas 500 ou 600 armas de guerra estejam distribuídas entre casas de civis.
E isto tem a ver com o alegado clima de medo que se fala em São Tomé e Príncipe?
Não creio que o clima de medo que se propala agora tenha a ver com a possibilidade de este ou aquele ter armas de guerra em sua casa. Creio que é mais pelo que ocorreu em 25 de novembro e que até agora não houve uma resposta das autoridades em relação a isso. Portanto, houve pessoas que morreram e o que se pensa é que se houvesse alguma resposta rápida da justiça sobre isso, provavelmente o clima de medo que se diz seria apaziguado, seria atenuado.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz considera que o clima de medo que se fala também está ligado à proliferação de armas de guerra entre civis.
Um clima em que as pessoas têm sempre receio das suas vidas porque não sabem com quem estão a tratar. Vários dirigentes são amigos dos militares, vários militares têm os seus amigos e, segundo me parece, há uma troca de armas entre eles, uma oferta de arma entre eles, que muita gente não quer resolver.
Este analista afirma que as armas de guerra já circulam entre os civis desde a presença em São Tomé e Príncipe, ainda na Primeira República, de contingentes das Forças Armadas Angolanas.
Das armas que entraram no país e das armas que efetivamente hoje estão registradas em São Tomé e Príncipe existem, vamos ver que há uma grande discrepância. Os dirigentes de hoje têm, como os dirigentes de ontem continuam a ter armas e não há um controle verdadeiro em São Tomé e Príncipe.
O antigo primeiro-ministro e líder do maior partido da oposição, Jorge Bom Jesus, defende que essas armas devem ser recolhidas o mais depressa possível.
Para a tranquilidade de cada um de nós. Nós não podemos estar a viver num país, portanto, onde cada um tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. Portanto, isto não pode ser. Portanto, não obstante essa dificuldade, essa crise da justiça, penso que temos que trabalhar no sentido de reduzir a violência ao mínimo possível.
A nossa reportagem tentou ouvir o Ministério da Defesa e Ordem Interna, mas sem sucesso. Oscar Nunes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Um grupo de trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos concluiu que a detenção do empresário angolano Carlos São Vicente foi arbitrária e uma violação dos direitos a um julgamento justo. Sérgio Nhambe.
A conclusão do grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias foi dada a conhecer pela Companhia de Advogados Europeia, que tem representado Carlos São Vicente e que tinha apresentado uma queixa junto dessa autoridade da Organização das Nações Unidas. A conclusão, num documento de 16 páginas, diz que se registrou uma violação no que diz respeito à sua detenção antes do julgamento e que as queixas apresentadas levantam preocupações sobre o julgamento de São Vicente que deveria ocorrer perante um tribunal imparcial e independente. O grupo considera que o direito à presunção de inocência foi violado e manifestou profunda preocupação pelo estado de saúde mental e física do empresário. Para além disso, diz o documento, foi demonstrado ter havido uma violação dos direitos de São Vicente ter tempo suficiente para apresentar a sua defesa, acrescentando que o governo deveria libertar Carlos São Vicente e reconhecer o seu direito à compensação. O grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos pede também uma investigação sobre as circunstâncias que levaram à arbitrária detenção do empresário. Em reação, os advogados François Murray e Jéssica Fnel saudaram o que chamaram de decisão corajosa do grupo de trabalho, acrescentando que a decisão representa um ponto de viragem no caso. O documento, disseram os advogados, significa que todas as decisões tomadas pelas autoridades angolanas são ilegais e passíveis de serem declaradas sem validade. Não houve reação até agora por parte das autoridades angolanas.
12 horas e 40 minutos. Obrigado, Sérgio. O Estado moçambicano, através das forças de lei e ordem, é o principal violador dos direitos humanos, sendo de destacar o homicídio e bloqueio à realização de manifestação, indicam relatórios da CDD, que é o Centro de Democracia e Desenvolvimento, recentemente lançados. Tem os detalhes o Alfredo Júnior.
Os dois relatórios apontam casos como a morte de cidadãos pela polícia no bairro de Amicopo, província de Nampula, norte do país, durante manifestações da oposição contra os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro, com prova de desrespeito pelos direitos fundamentais, como um dos exemplos evidentes destas violações dos direitos humanos. Outro exemplo da deterioração da situação dos direitos humanos em Moçambique, apontado nos relatórios, é o assassinato em dezembro do jornalista João Chamus, na sua residência em Maputo. Yara Lamujo, advogada da área dos direitos humanos, que apresentou o relatório sobre a situação dos direitos humanos durante as eleições autárquicas de 2023, disse que o quarto trimestre foi palco de sucessivas violações dos direitos humanos.
E tivemos cerca de 10 detenções a nível nacional, perpetrada pela polícia de forma arbitrária, que vamos falar, e também tivemos 2 mortes sonantes na praça. Depois temos o caso do assassinato do jornalista João Chamus.
A situação dos direitos humanos no quarto trimestre de 2023 foi outro tema dos relatórios apresentados em Maputo, e o ativista Arthur Malate apela às entidades judiciais a investigarem os casos denunciados publicamente.
Seja feita a identificação e julgamento, julgamentos exemplares, exemplarmente sancionados os agentes da polícia que impediram, violentaram fisicamente e mataram cidadãos moçambicanos durante as manifestações.
A PGR, queremos garantir que estes sejam flexíveis na tramitação de processos para que ocorram de forma célere, mas também que sejam autores de processos de crimes contra todos que violam os direitos humanos.
O diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Nuvunga, aponta a responsabilização criminal do Estado e os seus agentes, que são principais envolvidos nesta violação dos direitos humanos, como uma solução prática para que esses casos não se repitam nas próximas eleições gerais que o país vai ver realizar em outubro deste ano.
É preciso responsabilizar. Responsabilizar a instituição, mas responsabilizar aquele polícia de cuja arma saiu a bala que tirou a vida a A ou a B.
O governo ainda não reagiu a estes relatórios. Porém, há um mês, o comandante da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, pediu desculpas aos familiares das vítimas dos excessos da polícia que resultaram em mortes de cidadãos.
Erros cometidos por os agentes na aplicação da lei é uma obrigação moral, social, espiritual do comandante-geral pedir desculpa a todas as famílias das quais nós não prestamos o serviço como devia ser, mas cometemos algum erro e é normal para a nossa polícia moçambicana pedir desculpa. Eu sublinho, não é normal, não aparece em nenhum mundo a polícia a pedir desculpa dessa maneira.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, está internado num andar de cuidados intensivos do Hospital Militar, depois de ter sido submetido no ano passado a outro tratamento devido a um cancro na próstata. Ana Guedes.
Lloyd Austin foi levado para o Hospital Militar Walter Reed no domingo para tratamento de sintomas que sugerem um problema urinário emergente, disse um porta-voz do Pentágono. A secretária adjunta da Defesa e o presidente do Estado-Maior Conjunto foram notificados. Além disso, foram efetuadas notificações à Casa Branca e ao Congresso, disse o secretário de Imprensa do Pentágono, o major-general Pat Ryder, em declaração escrita. Numa declaração feita mais tarde, no domingo, Ryder disse que Austin tinha transferido as funções e deveres do gabinete para a vice-secretária da Defesa, Kathleen Hicks. A secretária adjunta da Defesa assumiu as funções e deveres. O presidente do Estado-Maior Conjunto, a Casa Branca e o Congresso foram notificados, segundo o comunicado. Autoridades do Centro Militar Walter Reed disseram que Austin foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital para cuidados de apoio e monitoramento rigoroso depois de passar por exames. No momento não está claro por quanto tempo o secretário Austin permanecerá hospitalizado, disseram as autoridades em comunicado. Não se espera que o problema atual da bexiga altere a sua recuperação total prevista. O seu prognóstico de cancro continua a ser excelente. No final do ano passado, Austin foi diagnosticado com cancro da próstata. Ele foi criticado por manter em segredo o seu diagnóstico, cirurgia e subsequente hospitalização por complicações do procedimento. A 1 de fevereiro, Austin, de 70 anos, disse à Associated Press que quando lhe foi comunicado o diagnóstico, a notícia abalou-me. Francamente, o meu primeiro instinto foi mantê-la privada. Quero ser muito claro, não lidámos bem com isso. Eu não lidei bem com isto. Devia ter contado ao presidente sobre o meu diagnóstico de cancro. Também devia ter contado à minha equipa e ao público americano e assumo toda a responsabilidade, disse Austin a 1 de fevereiro. Peço desculpa aos meus colegas de equipa e ao povo americano. Ao ser diagnosticado com cancro da próstata no início de dezembro, Austin foi para um hospital para intervenção cirúrgica a 22 de dezembro. Austin foi readmitido a 1 de janeiro e passou mais de 2 semanas no hospital depois de sentir dores extremas e ser internado na unidade de cuidados intensivos. O presidente Joe Biden e outros líderes importantes foram informados do diagnóstico de Austin mais de 1 semana depois de ele ter sido readmitido no hospital. A falta de divulgação de Austin levou a alterações nas diretrizes federais e desencadeou uma revisão interna do Pentágono e uma revisão do Inspetor-Geral sobre os procedimentos de notificação do seu departamento.
Apesar de crescentes críticas, o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a sua intenção de lançar uma operação militar terrestre em Rafah. Trata-se da cidade fronteiriça, que acolhe atualmente mais de 1 milhão de palestinianos que dizem não ter para onde ir.
Poucos dias depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter descrito a resposta militar na faixa de Gaza como exagerada, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apareceu no programa This Week da ABC e recordou ao mundo o ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 pessoas e fez 240 reféns.
Fomos atacados. Um ataque não provocado, um ataque assassino, a 7 de outubro. O pior ataque contra o povo judeu desde o Holocausto. E acho que respondemos de forma que vamos atrás dos terroristas e tentamos minimizar baixas à população civil, em que os terroristas se inserem e usam como escudos humanos.
Mais de 28 mil palestinianos, muitos deles mulheres e crianças, foram mortos na guerra, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. Netanyahu rejeitou esses números, acrescentando que, embora esteja a ser elaborado um plano para tirar os civis de perigo, as suas forças armadas vão avançar com uma operação terrestre em Rafah. Mais de 1,4 milhões de palestinianos, muitos dos quais deslocados de Gaza, estão abrigados na cidade fronteiriça. O Reino Unido, Egito e a Arábia Saudita manifestaram a sua preocupação.
Aqueles que dizem que em nenhuma circunstância devemos entrar em Rafah estão basicamente a dizer: percam a guerra, mantenham o Hamas lá, e o Hamas prometeu fazer o massacre de 7 de outubro vezes sem conta.
Famílias inteiras, como a de Laila Abu Mustafa, vivem em tendas em Rafah e dizem que não têm outro sítio para onde ir.
Se houver mais deslocações, não me vou mudar. Estou na fronteira egípcia de um lado e a leste de Rafah do outro. Não me posso deslocar.
Entretanto, em Tel Aviv, manifestantes como Efrat Mashikwa, que exigem a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas, bloquearam a autoestrada Ailon no sábado.
Estamos aqui hoje para dizer a toda a gente que estamos fartos do que se está a passar. E sabemos que as pessoas estão conosco, mas não sentimos que o governo esteja. E já é tempo.
Netanyahu foi questionado na ABC se sabe quantos dos cerca de 132 reféns em cativeiro ainda estão vivos.
Penso que o suficiente para justificar o tipo de esforços que estamos a fazer. E vamos tentar fazer o nosso melhor para recuperar todos os que estão vivos e, francamente, também os corpos dos mortos.
Na sua avaliação, a pressão militar exercida sobre o Hamas foi um fator-chave para garantir a libertação de 110 reféns e afirmou que a vitória está ao nosso alcance.
Na página desportiva, começamos, claro está, por assinalar a vitória da Costa do Marfim no CAN na Taça das Nações Africanas de Futebol. Na final, ontem, bateu a Nigéria por 2-1. É a terceira vez que os marfinenses vencem esta competição e desta vez estiveram quase a ser eliminados na fase de grupos, onde ficaram em terceiro lugar e onde sofreram duas derrotas. Depois disso, foi caminhada para a vitória. Costa do Marfim em festa, portanto, e a assinalar o golo marcado por Sebastian Haller aos 81 minutos, um golo especial, pois Haller, em 2022, tinha sido diagnosticado com um cancro, foi submetido a duas operações e tratamento de quimioterapia até janeiro do ano passado. Uma vitória, portanto, de Haller contra o cancro, uma vitória para a Costa do Marfim. Ontem, na conferência de imprensa, depois do jogo, o treinador da Nigéria, o português José Peseiro, disse que a Costa do Marfim tinha sido um vencedor justo. A sua equipa disse, esteve em dia, não. O que ele disse acontece muitas vezes na vida. É verdade, mas a assinalar que Peseiro ganhou o apoio dos jornalistas, que gostaram do seu modo de responder a questões em inglês quebrado, mas também no final pelo seu agradecimento aos jornalistas. Quero agradecer a todos os mídia, porque sem os mídia o futebol não é o mesmo. E os jornalistas gostaram.
Thank you very, very much for your moments, your questions. I would like to say thank you for the media, all the media, because without media the football is not the same. Okay? Thank you very much.
Jornalistas a aplaudirem José Peseiro, perdeu o jogo, ganhou o apoio da imprensa. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto está no campo do Aroca. Porto em terceiro lugar, a 7 pontos dos líderes, Benfica e Sporting. Não se pode atrasar. O Aroca está em 8º lugar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Um jogo difícil, portanto, uma equipa que já na primeira volta nos fez perder 2 pontos. Percebemos a evolução também desta equipa do Aroca. Está num bom momento e cabe-nos a nós ir à Aroca e trazer os 3 pontos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O treinador do Aroca é Daniel Sousa.
Nós estamos à procura de dar uma personalidade a esta equipa e é aquilo que temos mostrado em todos os campos. Obviamente que sabemos que temos alguns riscos, cometemos riscos e contra equipas que estão a lutar por outros objetivos, como é o Futebol Clube do Porto. Esses riscos que nós corremos, nós temos que estar bastante bem acautelados.
Era Daniel Sousa, treinador do Aroca, que hoje recebe o Porto para o Campeonato de Portugal. No fim de semana, Sporting beneficiou do empate do Benfica frente ao Vitória de Guimarães e deu que basada ao Braga 5-0. No final do jogo, um caso raro. Os dois treinadores concordaram na totalidade no que se passou. Ouçamos primeiro Ruben Amorim, treinador do Sporting.
A vitória é claramente justa, mas o resultado é muito pesado para aquilo que aconteceu no jogo.
E agora, Artur Jorge, treinador do Braga.
O resultado que traz justiça, porque o Sporting foi melhor equipa do que nós, mas também me parece que essa mesma justiça faz com que este resultado seja demasiado pesado para aquilo que nós fizemos.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Na classificação, Benfica e Sporting estão no topo com igual número de pontos. Sporting tem menos um jogo. Na vizinha Espanha, Real Madrid comanda à vontade, já ninguém o deve apanhar. Cilindrou, deu sova ao Girona 4-0. Barcelona empatou com o penúltimo, o Granada, a 3 golos, com erros defensivos que quase foram cómicos. O ano passado, ao fim de 24 jogos no campeonato, o Barcelona tinha sofrido 8 golos. Este ano já sofreu 33. Está a 10 pontos do líder, o Real Madrid, e a 5 do segundo classificado, o Girona. Na Alemanha, o reinado do Bayern de Munique poderá estar a chegar ao fim. Bayern venceu os últimos 11 campeonatos alemães. É um recorde em toda a Europa. Mas este fim de semana ficou com uma dor de cabeça enorme dada pelos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que bateram o Bayern por 2-0. E têm agora 5 pontos de vantagem no topo da tabela. Ainda faltam, claro está, 13 jornadas. Em Inglaterra, os 3 primeiros ganharam. Liverpool em primeiro bateu o Burnley 3-1. Manchester City, atuais campeões, em segundo lugar, a 2 pontos do Liverpool, mas com menos um jogo, bateram o Everton por 2-0. O Arsenal em terceiro, com os mesmos pontos que o City, deu a que basada à sova da jornada, uma surra monumental, 6-0 ao West Ham, e foi no campo do West Ham.
E depois do desporto de João Santa Rita, voltamos a falar de Moçambique. Um grupo de insurgentes invadiu e queimou em ataques simultâneos palhotas de três aldeias de Mazese, distrito de Chuur, no sul da província moçambicana de Cabo Delgado, onde há relatos de rapto de 5 pessoas na tarde de sexta-feira, tal como contaram a Voz da América várias fontes. O André Batista tem os detalhes.
O morador contou que o grupo armado tinha invadido e incendiado no início da noite de sexta-feira a aldeia de Nacos, onde ocuparam uma igreja cristã, após terem queimado dezenas de palhotas noutras duas aldeias do interior, cuja população já tinha se refugiado na sede do posto administrativo de Mazese.
Queimaram duas igrejas e uma escola, sem vítima mortal.
Disse a Voz da América Issa Salim, realçando que o clima de medo tinha se instalado na sede de Mazese. Ao considerar os ataques de alarmantes e preocupantes, um camponês local, que já tinha se refugiado com a família na sede de Mazese, disse que muita população já tinha saído das aldeias para a sede, prevendo uma nova vaga de deslocados para Pemba, com a aproximação dos ataques.
Essa situação aqui é muito alarmante e preocupante mesmo. Lá em Mazese já não havia ninguém. Agora com essa situação, eu não sei o que, é que vai acontecer a partir de amanhã.
Num outro ataque, que sugere estar bem coordenado, os rebeldes reforçaram na sexta-feira nova sua presença em Mucos, uma vila importante de Macomia, que os rebeldes tinham ocupado a 21 de janeiro. Na costa, as forças de segurança retomaram Mucos, sem luta, no dia 31 de janeiro, mas voltaram a perder para os rebeldes após intensos confrontos e ocupação de posição militar na sexta-feira. Há relato de paz das forças moçambicanas e outros vários desaparecidos. Já no sábado, um condutor de uma carrinha ligeira de transporte de passageiros morreu atingido por balas após um grupo armado ter disparado contra a viatura em Meluco. A viatura que fazia o trajeto Pemba-Meluco foi atacada cerca das 15 horas locais e alguns passageiros continuavam desaparecidos, contou a Voz da América um professor local, baseado em Moaguidi Sede, citando um parente que sobreviveu no ataque. As forças de defesa e segurança moçambicanas ainda não comentaram sobre a nova vaga de ataques de grupos rebeldes. Entretanto, o projeto de registro de dados de conflitos, a CLED, na sigla em inglês, indica que os grupos de insurgentes avançaram de forma dramática para o sul, a partir de Mucos, no distrito de Macomia, atravessando o distrito de Kisanga e espalhando-se pelos distritos de Metus, Ankuap, Mekuf e Chiuri. A nova vaga de ataques terroristas ocorre numa situação de transição, em que as tropas da SADC, que ajudam Moçambique no combate ao terrorismo desde junho de 2021, estão em via de saída do território moçambicano. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E a caminharmos para o final, recordar alguns dos títulos que destacamos hoje. Forças do Israel libertaram dois reféns em Rafa e a Rússia bombardeia a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis. Com a sonoplastia de John Ryden, a realização de Jaime Faria, sou a Mãe Miguel. Nós voltamos já para a terceira parte, continuação de uma ótima escuta.
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem sílabas. E curtem numa ausência de ruído. Oh, tchabaragazinho. E tudo que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer, mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos, lá em Angola, já é meu protetor, e sabe como eu te amo. We'll be right back.
13 horas aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Continua na sua companhia o John Dryden, o Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. É a emissão vespertina deste 12 de fevereiro de 2024. Desde Washington, D.C., transmitimos a nossa emissão em ondas curtas, ainda através de FM, para as estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. Bastante para tal escrever ou procurar por VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, forças do Israel libertaram 2 reféns em Rafa e a Rússia bombardeou a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis. Hoje é segunda-feira, destaque para a página reservada a Angola, na qual o Arão Dipa fala-nos da segurança. Teremos também reportagem de São Tomé e Príncipe, e vamos mesmo a São Tomé e Príncipe para dizer que analistas e políticos neste país, entrevistados por Oscar Medeiros, admitem que há centenas de armas de guerra nas mãos de civis e que o clima de medo tem se espalhado pelo país perante a tendência de realização de justiça pelas próprias mãos. De acordo com um antigo dirigente, a maioria das armas de guerra que saíram dos quartéis está nas mãos de dirigentes político-partidários. Oscar Medeiros.
O ex-presidente do Parlamento São Tomense, Arzimir dos Prazeres, explica que na sequência dos sucessivos golpes de Estado que aconteceram no país, houve despachos ou portarias que ordenaram a entrega de armas de guerra, além dos seguranças distribuídos a estas personalidades.
Eram armas de guerra do quartel. E muitos desses membros do governo, muitos dirigentes do passado, foram atribuídos para essas armas e creio que até agora as mantêm sob sua propriedade, sob sua tutela. Arrisco-me a dizer que sem exagero para aí, mas 500 ou 600 armas de guerra estejam distribuídas entre casas de civis.
E isto tem a ver com o alegado clima de medo que se fala em São Tomé e Príncipe?
Não creio que o clima de medo que se propala agora tenha a ver com a possibilidade de este ou aquele ter armas de guerra em sua casa. Creio que é mais pelo que ocorreu em 26 de novembro e que até agora não houve uma resposta das autoridades em relação a isso. Portanto, houve pessoas que morreram e que se pensa que se houvesse alguma resposta rápida da justiça sobre isso, provavelmente o clima de medo que se diz seria apaziguado, seria atenuado.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz considera que o clima de medo que se fala também está ligado à proliferação de armas de guerra entre civis.
Um clima em que as pessoas têm sempre receio das suas vidas porque não sabem com quem estão a tratar. Vários dirigentes são amigos dos militares, vários militares têm os seus amigos e, segundo me parece, há uma troca de armas entre eles, uma oferta de arma entre eles, que muita gente não quer resolver.
Este analista afirma que as armas de guerra já circulam entre os civis desde a presença em São Tomé e Príncipe, ainda na Primeira República, de contingentes das Forças Armadas Angolanas.
Das armas que entraram no país e das armas que efetivamente hoje estão registradas em São Tomé e Príncipe e existem, vamos ver que há uma grande discrepância. Os dirigentes de hoje têm, como os dirigentes de ontem continuam a ter armas e não há um controle verdadeiro em São Tomé e Príncipe.
O antigo primeiro-ministro e líder do maior partido da oposição, Jorge Bom Jesus, defende que essas armas devem ser recolhidas o mais depressa possível.
Para a tranquilidade de cada um de nós. Nós não podemos estar a viver num país, portanto, onde cada um tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. Portanto, isto não pode ser. Portanto, não obstante essa dificuldade, essa crise da justiça, penso que temos que trabalhar no sentido de reduzir a violência ao mínimo possível.
A nossa reportagem tentou ouvir o Ministério da Defesa e Ordem Interna, mas sem sucesso. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
13 horas e 5 minutos. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Agora vamos a Angola, ao encontro do Arão Dipa, que traz aqui uma abordagem interessante sobre a proposta de lei da segurança nacional. Arão Dipa.
A proposta de lei de segurança nacional, longe de reunir consenso, está a causar amargos de boca entre várias sensibilidades, pelo facto do referido documento apresentar alegados excessos de poder ao Presidente da República e supostos erros de conceitos, mas foi aprovado no Parlamento sem votos contra e abstenções da UNITA e do Grupo Parlamentar Misto, composto pelo PRS e FNLA. Depois da votação, levantou-se uma tempestade, havendo quem afirmasse que a referida lei instaura uma ditadura que transformava Angola na Coreia do Norte e por aí adiante, numa semana em que o país está a assinalar 14 anos de existência da Constituição da República. Entre outras novidades, a proposta determina, por outro lado, a possibilidade de as Forças e Serviços de Segurança Nacional proporem a interrupção de sistemas de telecomunicações. Alguns especialistas dizem tratar-se de uma carta branca para a secreta cortar a internet e colocar proposta de lei debaixo de fogo, visto que a mesma tem a autoridade para emitir regras e ordens que afetam a disponibilidade e a qualidade dos serviços de comunicações, bem como para fazer cumprir os seus regulamentos e impor sanções por violações. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que apresentou o documento aos deputados, disse que a proposta vem ajustar-se à Constituição da República. Francisco Pereira Furtado acrescentou que no diploma, composto por 6 capítulos e 46 artigos, é estabelecido também um regime claro que define a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão.
Ao abrigo da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, Lei de Segurança Nacional, que em grande medida está desajustada com a Constituição, o que justifica deste modo a necessidade da sua adequação aos princípios e às normas constitucionais. No que concerne à parte do articulado, a proposta de Lei de Segurança Nacional comporta 6 capítulos, 7 secções e 46 artigos. Assim sendo, o capítulo 1 refere-se às disposições gerais, capítulo 2, Política e Estratégia de Segurança Nacional, capítulo 3, Sistema de Segurança Nacional, capítulo 4, Participação, Colaboração, Proteção dos Cidadãos e Cooperação na Persecução dos Objetivos da Segurança Nacional. Capítulo 5, refere-se ao Orçamento e Regime Financeiro do Sistema de Segurança Nacional e o capítulo 6 e último, as disposições finais. Com a aprovação da proposta de Lei de Segurança Nacional, augura-se a materialização de um conjunto de questões com particular destaque para as seguintes. Em primeira instância, proceder-se-á à conformação da matéria em referência com a Constituição da República, particularmente no que concerne ao conteúdo e alcance do conceito de segurança nacional, consagrados nos termos dos artigos 202º e 205º da Constituição. A proposta clarifica e atualiza o conceito de sistema de segurança nacional, constituído pelos setores da defesa nacional, da garantia da ordem e da preservação da segurança do Estado, e alarga sua compreensão a 3 sujeitos essenciais, designadamente o cidadão, a sociedade e o Estado.
O general Francisco Pereira Furtado afirma, por outro lado, que a proposta de lei de segurança nacional resulta da necessidade de revisão da lei vigente face à sua desconformidade com a Constituição da República.
Clarifica o posicionamento dos órgãos da estrutura, permitindo melhor funcionamento do sistema de segurança nacional. Por outro lado, adequa a norma à realidade da segurança nacional e internacional. Outro sim, desenvolve a questão da política de segurança nacional, acrescida a dimensão da estratégia, elevada e tratada em sede de um capítulo próprio, portanto autônomo, contrariamente ao que sucede com a lei vigente, que trata a questão apenas num único artigo. O diploma estabelece também um regime claro que defina a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão, assim como o quadro de cooperação intersetorial e internacional no âmbito do Sistema de Segurança Nacional. Concluímos que a proposta de Lei de Segurança Nacional, em primeira instância, resulta da necessidade da revisão da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, face à sua desconformidade à Constituição da República de Angola. Em segunda instância, resulta da atualização da definição do conceito de segurança nacional, diferente de defesa nacional, clarificação da composição, integração e estruturação de um sistema de segurança nacional, com vista à direção, articulação dos setores, órgãos, instituições, forças e sujeitos para uma atualização integrada e coordenada. Finalmente, no domínio da formal, a proposta observa os pressupostos de organização e alinhamento com as regras de sistematização e de logística a observar na preparação de diplomas legais, nos termos do Decreto Presidencial nº 251/12, de 27 de dezembro.
Entretanto, a jurista e deputada Micaela Weba é de opinião que a proposta de Lei de Segurança Nacional viola a Constituição e representa um retrocesso para as conquistas democráticas alcançadas até agora.
Eu, particularmente, enquanto cidadã e enquanto jurista, fico preocupada porque, conhecendo como conheço a Constituição, sei que nenhuma lei infraconstitucional pode colocar em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que estão constitucionalmente consagrados. E, portanto, a Constituição é que vem estabelecer que o domicílio é inviolável, as telecomunicações são invioláveis e, portanto, não pode vir uma lei agora alegar que, havendo riscos, ameaça à segurança nacional, vamos deixar de cumprir a Constituição para permitir que os órgãos e agentes do Estado encarregues pela segurança nacional possam se imiscuir na vida do cidadão, nas telecomunicações do cidadão, no domicílio do cidadão, quando a Constituição estabelece regras muito específicas de como isto deve acontecer. Portanto, sem um mandado de autoridade judicial, ninguém pode entrar na casa do cidadão, no domicílio residencial ou no domicílio profissional, ninguém pode interferir nas telecomunicações dos cidadãos, etc, etc. Portanto, é uma lei ao estilo da Coreia do Norte, e Angola, infelizmente, está numa lógica, o regime de Angola está numa lógica de fazer retroceder os ganhos democráticos que o país já tinha.
Mas, doutora Weba, do seu ponto de vista, esta proposta de lei, tal como ela está, apresenta mais ameaças ou também traz algumas oportunidades?
É assim, apresenta mais ameaças porque, se queremos combater o terrorismo, nós já temos uma lei que faz isso. Se queremos combater o branqueamento de capitais, nós já temos uma lei que faça isso. Se queremos combater a criminalidade organizada, também já temos uma lei que estabelece isso. E, portanto, não há necessidade nenhuma de dar uma carta aberta aos órgãos e agentes da segurança do Estado para violarem a Constituição ao abrigo de uma pretensa de um pretenso risco à segurança nacional.
A discussão na especialidade da proposta de lei de segurança nacional, para Micaela Weba, deve substituir todas as tendências subjetivas e defende critérios objetivos para definir o alcance do conceito de segurança nacional.
A minha perspectiva é que se expurguem todos os vícios que configurem inconstitucionalidade, por um lado, e depois se esbater todas aquelas tendências subjetivas que a lei tem, porque a lei tem que ser objetiva. Não pode ser um cidadão acordou bem disposto e achar que jovens reunirem-se numa casa atentam contra a segurança do Estado. Portanto, tem que haver critérios objetivos para se estabelecer efetivamente o que é segurança nacional. E o que é um risco à segurança nacional?
Acha que na redação não está muito claro, né, do ponto de vista objetivo, todos estes elementos de preocupação que levanta?
por isso é que vamos à especialidade apresentar as nossas contrapropostas.
Tem, do seu ponto de vista, alguma expectativa quanto às discussões na especialidade para que, de facto, o consenso, em função das várias preocupações que estão a ser levantadas, possa prevalecer?
Pelo menos eu já consegui constatar que, por parte da sociedade civil, várias organizações da sociedade civil, cidadãos, já se mostraram contra esta proposta de lei, tal como ela está. E, portanto, nós, enquanto fiéis representantes das aspirações dos cidadãos, devemos efetivamente fazer tudo para que essa lei saia do Parlamento o mais democrática possível.
Ainda assim, é pertinente que se faça, de facto, este debate em torno de uma lei, de uma proposta de lei de segurança nacional, olhando também para o contexto global.
Claramente, porque primeiro a atual lei em vigor foi aprovada antes da aprovação da atual Constituição. E, portanto, não se pode confundir, por exemplo, a segurança do Estado com a segurança nacional. Não se pode pretender que todos os órgãos e agentes do Estado, toda a estrutura do Estado e todos os cidadãos se tornem agentes da segurança nacional. E, portanto, é um conceito que é próprio de escolas como a Coreia do Norte, Cuba, China, Rússia, é normal. Agora, nós não queremos esses modelos aqui para Angola.
Por sua vez, o presidente da Associação Pro Bono, organização dedicada às questões dos direitos humanos e transparência em Angola, considera necessária e pertinente a alteração da Lei de Segurança Nacional. Bartolomeu Milton afirma que a atual lei encontra-se desajustada face à realidade nacional e internacional.
Podemos dizer a respeito desta proposta é que, primeiro, é que faz-se necessário e pertinente a sua alteração, porque nós temos atualmente em vigor, portanto, a Lei 12/02, que se encontra desajustada à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, esta lei, que ainda vigora, tem muitas das suas normas a crescerem de alguns ajustamentos face à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, é de facto pertinente que se faça essa atualização pontual. Mas, por outro lado, nós não temos dificuldade alguma em divisar que aquilo que se pretende está para lá de uma lei que vem, portanto, regular uma disposição normativa constitucional, em princípio consagrada no artigo 208, que impõe a todos os cidadãos o dever de contribuir para a segurança da pátria. Portanto, o que nós vemos é que, em muitos aspectos, a lei regula mais do que deveria. Portanto, estamos a falar de normas que vêm, inclusive, sobrepor-se a outras já em vigor. Muitos dos bens jurídicos que aqui se pretende regular já têm, portanto, regulamentação noutros diplomas legais em vigor, designadamente no Código Penal. Portanto, o Código Penal já acautela e salvaguarda muito bem a proteção destes bens jurídicos, mas temos aqui, portanto, um conjunto de situações que a lei pretende regular, que, em princípio, são de caráter, digamos assim, do espectro do direito de direitos fundamentais. Portanto, estamos a olhar para o catálogo da Constituição que trata dos direitos fundamentais e das liberdades e garantias dos cidadãos, em muitos casos só podendo ser restritas, portanto, com base em estado de exceção. Portanto, tem que haver um estado de exceção, e quando falamos do estado de exceção estamos a falar de uma ruptura do estado normal, portanto, em que a Constituição deixa de vigorar na plenitude e implementa um estado de exceção. Estamos a falar de um estado de emergência, um estado de guerra, por exemplo, o que não é o caso. E nós estamos a ver aqui a lei a pretender regular muitos desses aspectos, não havendo necessidade para tal.
Fala-se igualmente, Dr. Bartolomeu, de algumas normas inconstitucionais e também de alguns erros estruturais. É também esta a vossa constatação?
Bom, nós sim, é que, tal como vimos referindo, nós entendemos que há aqui aspectos que se pretende regular, que em princípio tanto que estão um pouco fora do âmbito normativo constitucional. Ou seja, por exemplo, e há um artigo, essencialmente um artigo muito polémico, o artigo 36 dessa proposta, onde se diz, por exemplo, no número 2, que em circunstâncias excepcionais as forças e serviços do sistema de segurança institucional podem limitar, ou seja, nos limites de constituição da lei, podem adotar um conjunto de medidas, e essas medidas depois vêm elencadas nas alíneas A a D do número 2, e depois no número 3 também, alíneas A a C, e depois no número 4, onde se estabelece, por exemplo, a possibilidade de se interromper de forma temporária as comunicações, quer marítimas, terrestres, fluviais e ainda os sistemas telecomunicações.
Finalmente, Bartolomeu Milton levanta algumas preocupações que podem atropelar os direitos fundamentais e aponta aquilo que considera de ambiguidades que a proposta de lei de segurança nacional também apresenta.
Nós pensamos que, embora a Constituição consagre de facto que a limitação dos direitos fundamentais e demais direitos e garantias dos cidadãos possa ser feita em determinadas circunstâncias, mas não consigo visualizar aqui um cenário, por exemplo, de guerra, em que Angola esteja sendo invadida por forças estranhas, em que se vá implementar apenas estas normas. Eu estou a ver a possibilidade das forças utilizarem, portanto, argumentos para, mesmo não havendo guerra, poder aplicar essas medidas. Portanto, isto é o que, de resto, constitui preocupação, não é? E depois, quando aqui a proposta fala, por exemplo, de circunstâncias excepcionais, nós queremos entender circunstâncias excepcionais como sendo, por exemplo, estado de necessidade, estado de guerra ou estado de exceção, do que estamos a falar. Mas eu tenho plena certeza que, se isto não for devidamente regulamentado, ou seja, é preciso clarificar, e aqui estamos a falar em tipificar as circunstâncias excepcionais. O número 2 do artigo 36 fala de circunstâncias excepcionais. Que circunstâncias excepcionais seriam estas? Portanto, a lei não pode ser ambígua, ela tem que ser clara, ela tem que ser taxativa, tem que aqui dizer taxativamente que situações excepcionais são estas.
Então, defendem que medidas... ela deve ser muito mais objetiva, não é?
Bom, a lei é ambígua e não pode ser. Portanto, aqui admite-se a possibilidade de implementação destas medidas, e nos termos também do que está regulado no artigo 58 da Constituição, mas aqui na lei aparece alguma uma certa ambiguidade. Portanto, ela apenas diz vagamente em circunstâncias excepcionais, mas não há aqui, em obediência ao princípio da taxatividade, uma enumeração taxativa dessas exceções, o que é necessário haver. Portanto, e para lá disto há outros aspectos que a lei também traz, portanto, que precisam de melhor clarificação. E pensamos que agora que se vai discutir a lei na especialidade, poderá eventualmente haver um aprimoramento de muitas destas normas e, por outro lado, expurgar algumas normas que são naturalmente inconstitucionais, porque violam direitos fundamentais, não é? Por exemplo, o direito à reserva da vida privada pode ser aqui violado da forma como isto se apresenta, quer dizer que, por exemplo, as forças de segurança podem intrometer-se em casa de qualquer pessoa sob pretexto de estarem a querer proteger a segurança nacional ou os interesses nacionais.
Pois, podemos também aqui afirmar que também defende que se faça um enquadramento político e histórico do que, na verdade, constitui e não constitui segurança nacional.
Bom, os temas ligados à segurança nacional são hoje temas que dominam as agendas dos Estados a nível mundial, dado o reconhecimento do terrorismo, das guerras e por aí além. Portanto, os Estados estão naturalmente muito preocupados com as questões de segurança interna, não é? Mas isso não deve servir de protesto para limitar direitos consagrados constitucionalmente. Portanto, estaríamos, deste modo, a assinalar recuos relativamente aos ganhos conseguidos com a Constituição aprovada em 2010. Ainda temos um longo caminho a percorrer do ponto de vista da concretização e efetivação dos direitos fundamentais. Tem sido um desafio cotidiano a respeitar e salvaguardar estes direitos. Portanto, o que podemos fazer é criar e promover leis que estimulem o exercício destes direitos e não o contrário. Portanto, o que se pretende aqui é, naturalmente, cercear um pouco mais essa esfera de intervenção e de exercício de liberdades por parte dos cidadãos, o que não é desejável para aquilo que queremos construir, que é, no fundo, a solidez do Estado de Direito e Democrático em Angola.
Bartolomeu Milton, Mihaela Weba e Francisco Pereira Furtado foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
13 horas e 24 minutos. Forças de Israel libertaram dois reféns na cidade de Rafa numa operação acompanhada de bombardeamentos em que 67 palestinianos foram mortos. As autoridades militares de Israel disseram que uma unidade especial da polícia e agentes do Serviço Secreto Internos libertaram os reféns Fernando Marman, de 60 anos, e Louis Harry, de 70 anos de idade, que possuem também nacionalidade argentina. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saudou a libertação dos reféns, rejeitou protestos internacionais sobre os seus planos para um ataque terrestre à cidade de Rafa. Segundo disse anteriormente, 4 batalhões de Hamas estão estacionados. Um navio grego foi hoje alvo de um ataque com mísseis quando atravessava o estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho. Uma agência de segurança disse que a tripulação do navio está em segurança e o mesmo seguiu viagem para um porto seguro. O navio foi alvo de 2 ataques no espaço de 20 minutos e foi danificado no seu lado direito. E, por último, militares da Ucrânia disseram que a Rússia usou 17 drones e um número não especificado de mísseis para atacar diversos alvos em várias regiões do país durante a noite e não há notícias de vítimas. Com John Dryden no som, a realização de Jaime Faria, sou o Márcio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com a turbulência política no Senegal. A 3 de fevereiro, o presidente do Senegal, Macky Sall, anunciou o adiamento das eleições presidenciais previstas para 25 de fevereiro para que possam ser investigadas as alegações de irregularidades eleitorais e de corrupção por parte do Tribunal Constitucional. Reiterou que não se candidatará a um terceiro mandato. 2 dias depois, a Assembleia Nacional votou o adiamento das eleições para 15 de dezembro. Esta votação significa que o presidente Sall permaneceria no poder meses após o termo do seu mandato, a 2 de abril. Após o anúncio do adiamento, eclodiram protestos na capital. A polícia dispersou os manifestantes e os apoiantes da oposição com gás lacrimogêneo e há relatos de detenções e intimidações. A votação para adiar as eleições presidenciais seguiu-se à divulgação pelo Conselho Constitucional do país de uma lista final de candidatos eleitorais que excluía os principais candidatos da oposição. Para além disso, o acesso à internet e a difusão de notícias foi restringido antes da votação pela legislatura. As organizações internacionais de defesa dos direitos humanos alertaram para o fato de a liberdade cívica no Senegal ter sofrido um declínio acentuado nos últimos meses. A turbulência política no Senegal ameaça ofuscar a luz da democracia num dos países mais estáveis, prósperos e democráticos de África. Numa região em que países vizinhos têm sido dilacerados por guerras civis e golpes militares, o Senegal, tal como o Departamento de Estado referiu no seu mais recente relatório de estratégia integrada por país, tem sido, cito, um modelo democrático com uma história de transições pacíficas de poder, eleições livres e justas e um governo civil responsável desde sua independência em 1960. O principal porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmou que os Estados Unidos estão a, cito, acompanhar de perto a situação do Senegal e estão profundamente preocupados. Fim de citação. O Senegal tem uma forte tradição de democracia e de transições pacíficas de poder. Embora reconheçamos as alegações de irregularidades, estamos preocupados com a perturbação do calendário das eleições presidenciais e exortamos todos os participantes no processo político do Senegal a empenharem-se pacificamente no importante esforço de realizar eleições livres, justas e atempadas. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, apelou ao governo senegalês para que restabeleça imediatamente o acesso total à internet e garanta que as liberdades de reunião pacífica e de expressão, incluindo dos membros da imprensa, sejam plenamente respeitadas. Os Estados Unidos, cito, continuarão empenhados com todas as partes e parceiros regionais nos próximos dias. Fim de citação. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.